Olá, caríssimo, bem-vindo ao nosso curso de filosofia da religião cristã católica. Nós estamos focando na temática da filosofia teológica do Papa Francisco. Nós iremos depois fazer uma viagem histórica a todos os períodos da filosofia, da religião, mas hoje nós iremos terminar essa parte da filosofia do Papa Francisco e tomaremos depois segundo aprofundamento. O tema de hoje será sobre o progressismo positivista da filosofia do Papa Francisco. Bem-vindo ao nosso curso de filosofia da religião cristã católica. Quando entendemos por progressismo, então significa que irá ter uma contraposição. O progressismo, ele se contrapõe aos conservadores, não totalmente, mas parcialmente, ou em alguns termos totalmente. O progressismo positivista, propriamente dito da filosofia teológica do Papa Francisco, a teologia pastoral dele, embora sabemos que o Papa Francisco é conhecido por trazer uma abordagem progressista e positivista em sua filosofia e ensinamentos, ele busca promover uma visão de mundo baseada na justiça social. Interessante porque também trabalha a questão da solidariedade e o cuidado com os mais vulneráveis. Sempre que olhamos, ou lemos, ou ouvimos sobre o progressismo positivista, devemos saber que é uma combinação de ideias progressistas que buscam a transformação e o avanço da sociedade. Isso é de forma positiva, sim, mas com elementos do positivismo, que é uma filosofia de Auguste Comte, que valorizam a ciência, o cientificismo, a razão, o racionalismo e a observância empírica, o empirismo. Nós temos que tomar muito cuidado com esses elementos do positivismo, porque pode ter cientificismo, racionalismo e empirismo. Uma das características mais marcantes da filosofia do Papa Francisco é quando ele dá ênfase na inclusão e no respeito pela diversidade, seja religiosa, social, cultural, racial. Ele defende essa grande importância de acolher e valorizar todas as pessoas. E ele visa isso de forma independentemente de sua origem ética, sua origem religiosa, seja por sua orientação sexual ou condição social. O Papa Francisco tem se manifestado a favor dos direitos humanos, da igualdade de gênero e da proteção dos direitos dos migrantes e refugiados. Um bom acolhedor. Além disso, o Papa Francisco tem um forte compromisso com a justiça social e a luta contra a pobreza. Isso é muito forte em seu papado, em suas teologias pastorais. Então, quando o Papa Francisco trabalha fortemente com um compromisso visando a justiça social e a luta contra a pobreza, ele critica o atual sistema econômico global, no universo, do mundo, e que muitas vezes também esse sistema gera desigualdades extremas, e aí nós temos uma exploração dos mais pobres. O Papa Francisco sempre defende a importância de uma economia mais solidária e sustentável, que possa priorizar o bem-estar das pessoas e o cuidado com o meio ambiente. Então aí a questão antropológica do bem-estar das pessoas e a questão do ecocentrismo próprio da filosofia latino-americana e da teologia da libertação, que é o meio ambiente, o ecossistema. No campo da moralidade, o Papa Francisco tem adotado uma abordagem mais flexível em relação a certas questões polêmicas, como o divórcio, a contracepção e a homossexualidade. Ele tem enfatizado muito essa questão e alerta-nos a essa importância do diálogo e da compreensão mútua, em vez de adotar uma postura rígida e condenatória. Então nós temos que olhar esse aspecto da sua filosofia dentro do nosso curso de Filosofia da Religião Cristã Católica, porque ela tem gerado debates dentro da Igreja Católica. E, claro, com alguns elogiando sua abertura e outros criticando por afastar-se de certas doutrinas tradicionais, até mesmo dos outros magistérios da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura. Então, em resumo, podemos dizer que esse progressismo positivista da filosofia do Papa Francisco abraça, né, dentro de uma perspectiva da teologia pastoral, uma visão de mundo que busca a transformação social, em segundo plano a justiça, em terceiro a igualdade, em quarto o cuidado com os mais vulneráveis. Então, ao mesmo tempo, ele vai valorizando a questão também da ciência, não o cientificismo, a razão e não o racionalismo, e a busca pela verdade através dos conhecimentos acadêmicos. Então, suas ideias têm influenciado não apenas a Igreja Católica Apostólica Romana, mas também o debate público global sobre questões sociais e morais. Então, podemos mergulhar um pouco mais em algumas questões das críticas que a filosofia do Papa Francisco tem recebido dentro da Igreja Católica. Mergulhando nessa temática da filosofia do Papa Francisco, essa filosofia tem recebido críticas dentro da Igreja Católica de diferentes setores, especialmente daqueles setores que são mais conservadores em relação a questões teológicas e morais. Então, algumas das críticas mais comuns que eu irei mencionar agora. A primeira é a flexibilização moral, que vem a ser isso. O Papa Francisco tem adotado na sua teologia pastoral uma postura mais flexível em relação a certas questões morais, como, por exemplo, o divórcio, a contracepção e a homossexualidade, que a gente vai abordar ainda mais. Então, essas abordagens têm sido criticadas por aqueles que defendem uma interpretação mais tradicional, né, dos ensinamentos da Igreja, mais dogmática, mais bíblico-cêntrica, e que isso nos remete às considerações dessas práticas como moralmente erradas. O segundo momento é essas críticas estão relacionadas com a flexibilização moral, ou seja, a crítica mostra que o Papa Francisco tem adotado uma postura mais flexível em relação a certas questões morais, como a questão do divórcio, a contracepção e a homossexualidade, como já foi falado, e, no segundo momento, a questão da amalgamação de ideias seculares. Pouco mais complicado, o Papa Francisco, ele busca dialogar com ideias e movimentos seculares, como o ambientalismo, o feminismo e a defesa dos direitos LGBTQ+. Então, alguns críticos argumentam que isso pode levar à diluição dos princípios religiosos e adesão de uma agenda secular contrária aos ensinamentos da Igreja. Então, esse tipo de crítica, amalgamação de ideias seculares, é a nossa segunda crítica que o Papa Francisco está recebendo. A terceira crítica que o Papa Francisco recebe é sobre a ambiguidade teológica, como nós falamos no podcast anterior. O Papa Francisco tem sido acusado de ser ambíguo em suas declarações teológicas. Isso não é bom. especialmente em relação a questões morais controversas. Não se contradizer, né? Isso é um princípio de ética intelectual. Então, essa ambiguidade tem gerado confusões e divisões dentro da própria Igreja Católica, com diferentes interpretações dos ensinamentos papais, dos magistérios anteriores. Então, uma crítica muito forte essa da ambiguidade teológica. O quarto tipo de crítica é a falta de clareza doutrinária. Alguns críticos argumentam que o Papa Francisco não tem sido claro o suficiente na definição e reafirmação de certas doutrinas e dogmas da Igreja. Isso tem levado a interpretações variadas e até mesmo contraditórias dentro da comunidade católica. Então, o que a gente gostaria de chamar a atenção é que é muito importante ressaltar nesse curso que essas críticas não são unânimes e existem diferentes correntes e pensamentos dentro da Igreja Católica, enquanto alguns veem as abordagem do Papa Francisco com uma renovação positiva, outros têm e terão preocupações sobre a coerência e a fidelidade aos ensinamentos tradicionais do magistério da Igreja, da tradição da Igreja e da Bíblia, né? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Interessante olharmos como a ambiguidade teológica do Papa Francisco tem afetado a unidade da Igreja Católica, a divisão para alguns, né? Sabemos que a filosofia do Papa Francisco, ele tem recebido críticas até mesmo dentro da Igreja Católica e em diferentes setores, especialmente aqueles setores que são mais conservadores em relação a questão teológicas e também as questões morais. Então, algumas críticas que nós já falamos sobre a flexibilização moral, a amalgamação a ideias seculares, a ambiguidade teológica, a falta de clareza doutrinária. Então, isso tudo é importante e devemos ressaltar essas críticas que não são unânimes e existem diferentes correntes de pensamentos dentro da própria instituição da Igreja Católica. Então, enquanto alguns veem essas abordagens do Papa Francisco como uma renovação positiva, né, outros têm preocupações sobre a coerência e a fidelidade desses ensinamentos. Então, temos que olhar a ambiguidade teológica do Papa Francisco, porque ela tem sido percebida por alguns como um desafio para a unidade da Igreja Católica. Então, para você, estudante de filosofia, teologia, até mesmo já formado, a interpretação variada de suas declarações e a falta de clareza em certas questões teológicas e morais tem levado a diferentes interpretações de seus ensinamentos e declarações. Isso pode criar, claro, divisões entre até mesmo os fiéis, os leigos e os que fazem formações litúrgicas e teológicas, que trabalham com certo compromisso nas pastorais, mas também aos grupos, né, defendendo interpretações opostas e até mesmo contraditórias. Então, essas divisões podem gerar tensões e conflitos teológicos, crise existencial, crise de religião, dentro da própria Igreja Católica. A segunda, a ambiguidade teológica, é a confusão moral, ou seja, a falta de clareza em certas questões morais que leva a uma confusão entre os fiéis sobre quais são os ensinamentos e as expectativas da Igreja. Então, isso pode, claro, gerar incertezas e dificuldades na aplicação das doutrinas católicas na vida cotidiana, especialmente quando existem interpretações divergentes sobre tópicos sensíveis. A terceira crítica da ambiguidade teológica do Papa são os desafios à autoridade papal. Então nós temos aí a ambiguidade teológica do Papa Francisco, e isso nos mostra que ele tem sido, né, tem sido usado, né, a sua autoridade como um líder espiritual da Igreja, claro, e aqueles que discordam de suas abordagens e ensinamentos pode argumentar, claro, ele é aberto ao diálogo, e que a falta de clareza em alguns princípios, ensinamentos, fundamentações teológicas, pastorais, a interpretação tem um leque de variedade, e as suas declarações, elas minam a sua autoridade e a coesão da Igreja. Então, os desafios à autoridade do Papa tem que ser bastante, de forma delicada, observada, analisada, criticada, mas respeitada também. Quarto tipo de crítica a essa ambiguidade teológica do Papa Francisco é da polarização e fragmentação. O que essa ambiguidade teológica do Papa Francisco nos mostra é que isso pode contribuir para uma maior polarização dentro da Igreja Católica. O que é isso? Não sabemos se essa é a intenção dele, mas é visar os grupos, né? Com esses grupos, se estão se alinhando em torno de abordagens específicas e distanciamento uns dos outros, claro, né? Essa fragmentação pode levar a uma diminuição da unidade e do diálogo construtivo dentro da comunidade católica, isso não é positivo, a princípio. Então, é importante destacar que a Igreja Católica é uma instituição diversa, que abrange uma ampla gama de pontos de vista e interpretações. Então, nós temos que olhar essa questão aí da unidade da Igreja, que não depende apenas do Papa, mas temos que saber que os esforços dos fiéis em busca da compreensão mútua, o respeito, o diálogo construtivo, mesmo em meio a diferenças teológicas e interpretações divergentes, é muito importante. Então se lança como a Igreja Católica está lidando com as divergências teológicas e os debates internos. A Igreja Católica, claro, está lidando com essas divergências teológicas e esses debates internos de várias maneiras. Multipluralismo religioso foi um leque muito grande. Então, o que nós temos aqui, irei apresentar algumas das abordagens adotadas aí, então, dessas, como a Igreja Católica está lidando com essas divergências teológicas. Primeiro, é o diálogo e o debate. A Igreja Católica sempre incentivou e incentiva o diálogo e o debate teológico como uma forma de abordar as divergências. Então, isso envolve a criação de espaços de discussão, como conferências, seminários e grupos de estudo, nos quais teólogos, acadêmicos e líderes religiosos podem se reunir para compartilhar ideias, apresentar argumentos e buscar uma compreensão mais profunda dos ensinamentos católicos. A segunda ferramenta, né, como ela está lidando com essas divergências teológicas, é relacionada aos sínodos e assembleias. A Igreja Católica realiza sempre sínodos e assembleias gerais para discutir questões específicas e promover a participação de diferentes vozes dentro da comunidade católica. Então, esses encontros reúnem bispos, teólogos e outros representantes da Igreja para refletir sobre temas relevantes e buscar soluções pastorais. A terceira questão aí, de como a Igreja está lidando com as divergências teológicas, está relacionada ao ensino e orientação pastoral. O Papa, né, a parte catequética e teologia litúrgica, o Papa e outros líderes da Igreja Católica, eles emitem documentos, encíclicas, cartas pastorais, né, que já mencionamos agora anteriormente no início desse curso, no podcast antepenúltimo, né, a diferença de encíclicas, de documentos pastorais e até mesmo exortações. Então, o Colégio Cardinalício, principalmente o Papa, ele emite documentos oficiais, ex cátedra ou não, encíclicas, cartas pastorais que buscam fornecer orientações teológicas e também morais, né, em questão controversas. Então, esses documentos, né, são destinados a esclarecer sempre e a reafirmar os ensinamentos da Igreja. Então, ele vai fornecendo um quadro para abordar as divergências e assegurar a fidelidade à doutrina católica, óbvio, né? Uma outra questão de como a Igreja Católica está lidando com as divergências teológicas é sobre o discernimento e autoridade eclesiástica. Então, a Igreja Católica, ela coloca a ênfase no discernimento, que é o processo de buscar a vontade de Deus, tomar decisões à luz da fé. Então, o discernimento é realizado em diferentes níveis, desde o Papa e os bispos até as comunidades locais. Então, a autoridade eclesiástica desempenha um papel importante na definição dos limites teológicos na tomada de decisões pastorais. E quinto, sobre a unidade da diversidade. Então, embora exista uma divergência teológica e debates internos na Igreja Católica, então há sempre um esforço constante para buscar a unidade na diversidade. Então, a Igreja, ela valoriza muito a diversidade das culturas, os pensamentos divergentes, as experiências, né, pessoais, subjetivas, principalmente visando as experiências comunitárias, pastorais, mas também busca manter a unidade em torno dos princípios fundamentais da fé católica. E é importante, claro, notar que a abordagem adotada pela Igreja Católica pode variar dependendo da questão em discussão e do contexto específico, ou seja, a busca pela unidade e pela fidelidade à doutrina, que é um desafio constante. E a instituição Igreja está empenhada em equilibrar a preservação da tradição com adaptações, claro, às realidades contemporâneas e pós-modernas. Bem-vindo ao nosso curso de Filosofia da Religião Cristã Católica. Hoje, falando um pouco sobre a ambiguidade teológica do Papa Francisco, falando um pouco sobre essas questões das críticas da filosofia que o Papa Francisco vem recebendo, e também sobre esse pensamento progressista, positivista da filosofia do Papa Francisco. Seja bem-vindo à nossa jornada, tanto no podcast quanto no nosso curso de Filosofia da Religião Cristã Católica, onde nós estamos abordando hoje essa temática tão importante para conscientizar que o progressismo positivista da filosofia do Papa Francisco em sua teologia pastoral é, sim, grande causadora de críticas, análises e ambiguidades. Bem-vindo ao nosso curso de Filosofia da Religião Cristã Católica. Seja um membro, faça parte do nosso curso, você terá mentorias, você fará parte e ganhará também o nosso livro, nosso PDF do resumo desse curso, e terá a mentoria, claro, sobre qualquer dúvida, terá também todo o material em áudio, em vídeo-aula, e principalmente o acompanhamento e a mentoria do professor Adilson. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula de Filosofia da Religião Cristã Católica. Bem-vindos ao nosso curso, e aproveite e convide novas pessoas, faça um grupo de estudos e conte com a nossa ajuda. A nossa equipe está de braços abertos, como Cristo Redentor, a acolher todos vocês, suas dúvidas, para que assim possamos fazer um anúncio querigmático, missionário e também evangelizando com as questões da filosofia da religião cristã católica. Um grande abraço.